Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 235. Estou aqui hoje com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Fala, rapaziada. Tudo certo, Carlos Merigo. Vamos falar de mais de um terror, né, hoje. Quem diria?
Exato. Terror? Será que é um terror? Vamos discutir isso.
Terror!
Vamos falar de A Casa Sombria, que estreou nos cinemas brasileiros agora no dia 23 de setembro, né, de 2021. E The Night House, certo? Dirigido pelo David Bruckner.
Bruckner, The Night House aí, mais uma sensaçãozinha de Sundance desse ano, né? Então, tamo aí nessa sequência, né?
Verdade.
Semana passada fizemos o Coda.
Sundance. E escuta, e quando for pro streaming, vai pro Star, né? Star Plus.
Então, né, a gente tá nessa questão agora de querer saber pra onde vão os filmes da Fox que não encaixam exatamente no pique Disney de vida, né? Ou seja, não vão pro Disney Plus. Em tese, né, Star. Considerando que a Disney não meio que largou de mídia física aqui no Brasil, não tá colocando lá em locação, tudo indica que vá pro Star Plus, né? Mas aí quando, né? Então, assim, eles falam que é caso a caso agora, mas eles também não estão dando nenhuma data, então eles não têm muita ideia do que vão fazer com o filme aí depois que ele sair dos cinemas. É bom lembrar, no Nomadland ficou 6 meses aí sem destino até entrar no Telecine esses dias, né? Então, assim, vai saber se é parte da negociação do Telecine, se já é uma coisa exclusiva do Star Plus, né? Tem toda essa... todos esses trâmites aí que a gente não tem muita ideia pra onde vai, né?
Muito bem. Então é isso. Mas antes, quero aqui divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Temos novos episódios de vários podcasts saindo todos os dias da semana. E também quero te lembrar, como sempre, de seguir a gente lá nas redes sociais, @cinematicopod. No Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook, onde colocamos perguntas para a audiência que, por vezes, escolhe a nossa pauta aqui, tá? Quando a gente está em dúvida, não sabe o que vai assistir, não sabe o que vai falar, nós perguntamos para você, amigo e amigo ouvinte, e é você que decide. Então, @cinematicopod lá no Instagram, e no Twitter, e no Letterboxd, e no Facebook, tá bom?
E tem coisas legais, de vez em quando a gente solta uns teasers dos programas.
É verdade, tem
solta...
na sexta-feira o que vai estrear no streaming, né, durante o fim de semana. Tem várias coisas legais.
Tem
umas
coisas que
você.
Muito bem. A gente prepara conteúdos especiais pra iluminar sua tela aí toda semana.
Perfeito.
Além disso, Carlos Merigo, e eu esqueci de fazer essa campanha no programa dessa semana, no outro programa dessa semana, né, que é A Menina que Matou os Pais e o Menino que Matou os Pais. Acesse a timeline aí do Cinemático no seu agregador de podcast favorito, ouça Cinemáticos Antigos, porque... este programa está no ar desde 2017 já, né? Então, assim, a gente tem muita história pra contar. Já estamos no programa 235, é isso, Carlos Merigo?
Exato.
Então, temos bastante programa. Então, por exemplo, se você... só pegando uma coisa recente, né? A gente vai falar de um filme de Sundance hoje. Se você quiser ouvir de outro hit Sundance que foi comprado por US$25 milhões aí, que é o No Ritmo do Coração, ou Coda, né? A gente gravou semana passada um cinemático inteiro sobre o filme aí. Carlos Merigo e eu digredindo aí sobre qual seria legal ou não o formatinho de Sundance. Enfim, tá aí na sua mão. Pra ouvir qualquer momento. Então,
só
terminou
procurar.
De ver um filme, só ligar o podcast, vem com a gente que é diferente.
Muito bem, então é isso. Vamos lá pra pauta?
Pauta.
My husband took the boat out on the lake. He took a handgun that I didn't even know that we owned and...
Did he leave a note?
He did.
I didn't think we had secrets.
Everybody has secrets.
You're safe now.
Safe from what?
Pauta, Pedro Estraza, e aí? como eu sempre te pergunto aqui, por onde você quer começar, pelo criador ou pela criatura?
Vamos começar pelo criador, né, que é o David Bruckner aí, que é mais um desses nomes aí do terror independente americano que começa a ganhar certa atração, porque, Carlos Merigo, a gente não gravou de Candyman, mas vem aí mais um remake de uma obra do Clive Barker aí, que é o Hellraiser novo, né?
Verdade.
É dele o filme, basicamente, aí. A gente não sabe pra onde vai esse filme, né, mas a gente... O Clive Barker tá na moda, né, cara? O Candyman
diria,
aí
hein?
Virou... Tá uma renascença dos anos 90 aí a todo vapor aí, anos 90, 80, com tudo aí na cultura americana. Mas enfim, esse cara, como ele chega no Hellraiser, né, vem antes do Casa Sombria. Então vale a pena dar uma olhada e ver o que ele tem feito aí nessa, né, nessa trajetória dele até o Casa Sombria. E é uma trajetória que, de novo, é um cara que vem de um filme que fez algum sucesso e vários filmes que são exercícios, coisas mais experimentais, né. Começando pelo começo, né, o David Bruckner é um americano da Geórgia, de 44 anos, estudou na Universidade da Geórgia de cinema, né, e ele desde sempre trabalha em várias funções ao mesmo tempo nos filmes, né, porque, de novo, cinema independente não é como se você, todo mundo estivesse sendo bem pago o tempo todo ali, todo mundo tem que lutar pra colocar o rango na mesa do almoço de domingo ali. Então, até ele virar diretor, né, que foi em 2007, ele trabalhou como diretor de fotografia, produtor associado, fez parte da equipe de fotografia do filme e até fez papel, né, ele estreou como ator no Last Goodbye, de 2004. De qualquer forma, né, eu acho que o primeiro filme dele aí, que é o Sinal, de 2007, que é um filme bem pequeno, eu acho que poucas pessoas viram, né, mas que é um filme que ele desenvolveu com os amigos Jacob Gentry e o A.J. Bowen, que também dirigem o filme junto, né, um filme dirigido a seis mãos ali, basicamente, e que ajudou todo mundo ali a meio que criar portfólio pra conseguir mais projetos, conseguir financiamento pra novos projetos, né. No caso do Bruckner, né, de novo uma coisa meio que eu chamo de escola LeBron James de trabalhar em cinema, né, porque fez o roteiro, direção e montagem, né, além de ter feito uma ponta no papel, ou seja, o cara fez todo um monte de departamentos ali pra fazer o filme acontecer, né. E aí, desde então, ele fica meio que fazendo um monte de curtas, né, ele fez um filme chamado Talk Show, que é um filme de 26 minutos, depois ele foi um dos nomes aí do VHS, né, que é uma antologia de terror aí, que se não me engano é de Found Footage, posso estar enganado, sempre erro nessa. Mas é uma estética, né, brincadeira do VHS, né? Ele fez a primeira versão, né, uma trilogia, ganhou um especial aí recentemente, que é o VHS 94, que lançou esse ano, ele escreveu o roteiro de uma das peças. Mas nesse primeiro VHS, que é de 2012, né, ele dirigiu um dos pedaços, que é o Mature Night. Aí, e aí, é bom lembrar, né, são filmes que... uma espécie de showcase dessa galera. É bom lembrar que Adam Wingard, aí, que dirigiu recentemente Godzilla vs. Kong, é um dos diretores desse projeto, né? Então... é uma forma dos diretores ao encontrarem espaço pra fazer o que quiser, né? Então, e aí daí tira gente que vai virar ator, vai virar diretor de filme de terror, vai fazer série, sabe? É uma forma de encontrar trabalho, de certa forma, e participar de um trabalho que é legal, sabe? Eu acho que deve existir uma energia muito legal de fazer esse filme de antologia, porque é meio que uma energia conjunta, né? Vamos fazer um filme junto, faça seu filme e coloca nesse aqui maior, sabe? Então, são projetos bem legais de qualquer forma. Ele mantém nesse pique, ele ainda vai fazer o Southbound e escreveu o roteiro de um filme chamado Siren, né, que é a Sereia Predadora, em 2016. Mas eu acho que o filme que realmente leva o cara a virar um nome mais conhecido é o Ritual, que é um filme de 2017 da Netflix, que só saiu na Netflix nos Estados Unidos. Por que eu lembro disso? Porque eu lembro que na sexta-feira eu falei, nossa, esse filme tá sendo bem comentado no Twitter, deixa eu ver se tá na Netflix. E até hoje o filme não está na Netflix, fora dos Estados Unidos aí. Tá na locação aí, no Apple TV, Look, Google Play, todas essas pataquadas aí. Mas é um filme que eu acho que... eu lembro que ele não era aquela época ainda que a gente vive hoje, que parece que tem um terror diferente na Netflix toda semana, sabe, Carlos Merigo?
Uhum.
Que é um pouco aquela fadiga, sabe? De olhar e falar, puta, lá vem mais um terror bunda aí da Netflix pra ver aí, não aguento mais. Nessa época, esses terrores pequenos ainda achavam um espaço meio diferenciado dentro do streaming, né? E aí, esse filme meio que... dividiu opiniões, assim. Teve muita gente que gostou muito do filme, tem gente que odiou o filme, achou super sensual tudo que é feito, né? E é um filme com um elenco, cara. Tem o Rafe Spall aí no protagonismo aí da situação. Daí em diante, o cara conseguiu achar um espaço, e eu acho que é daí que ele conseguiu tirar não só o Hellraiser, como A Casa Sombria, que é um filme que já tá em 2019, né? Ou seja, pré-pandêmico, não é? Por mais que seja um filme barato, né, poucos atores, uma locação meio distante, não precisa se preocupar com muitas coisas em relação a custo de produção, desde o anúncio já tinha a Rebecca Hall escalada para ser a protagonista da história, né? Então, assim, o projeto, ele engrenou principalmente por ter uma atriz conhecida e que não custa muito caro aí pra fazer acontecer, né? É, o filme aconteceu entre maio e junho de 2019. Ele ficou pronto pro Festival de Sundance do ano passado, né? E aí, já no, naquele momento, chamou a atenção de muita gente elogiando o filme. E fez a Fox Searchlight, então, né? Eu acho que agora era Searchlight Picture já, né? Eu não lembro mais o timeline da situação em que a Searchlight deixou de ser Fox Searchlight pra virar Searchlight Pictures, né? Que é o pré e pós-venda pra Disney, né? Eles compraram o filme por 12 milhões de dólares aí e garantiram o filme pro catálogo de lançamentos deles. É, a questão é, claro, que veio a pandemia e o filme ficou sendo enrolado aí por um tempinho, né? Mais de um ano se passou. Aí ele conseguiu essa marcação agora para setembro de 2021, que aparentemente, né, pelas estimativas do circuito americano, agora é época de Halloween, né? Porque tá tendo filme de terror saindo em setembro e outubro agora, né? Não é só o dia do mês das bruxas. É o bimês da bruxa agora, tem tudo. É, dá pra colocar um monte de filme de terror aí pra fazer a galera ver. Enfim, é um projeto pequeno, né? Não custou muito caro, tem uma atriz muito forte aí que garantiu que o filme fosse distribuído. E virou uma espécie de filme muito burburinho ali, né? Recebeu bastante atenção da crítica e do público de Sundance pra fazer um grande distribuidor americano comprar o filme e lançar nos cinemas ao redor do mundo, que aconteceu a partir dessa semana aí no Brasil, né? Enfim, é isso.
Muito bem. Sinopse.
Sinopse.
Uma viúva começa a descobrir os segredos perturbadores de seu recém-falecido marido. Muito bem. Adoro sinopse assim, curtinha e grossa. É, repercussão do filme. No Letterboxd, a média é 3.5, 3.5. No Rotten Tomatoes, 86% da crítica aprova versus 69% da audiência. Na Metacritic, é 68 de 100 a cotação. Temos dados de money, de grana, Pedro Estrada?
Money, money, money. Não, cara, é interessante, né? Eu acho que a gente vive comentando aqui como o Sundance é um pouco meio superestimado aí pela distribuição, né? Porque é isso, os caras gastam milhões, né? A gente falou, né? Foram gastos 12 milhões de dólares pela distribuição deste filme em particular. Mas pega o Coda, né? 25 milhões de dólares foram gastos no Ritmo do Coração pra fazer o filme chegar globalmente no Apple TV Plus aí. E aí, com a Casa Sombria, esse custo agora meio que não se compensou, né? Porque... É, o filme chegou semana passada nos Estados Unidos, né? Ele era projetado 2 milhões de dólares para o primeiro final de semana e acabou fazendo 1,1 milhão no primeiro dia. E aí fechou a semana ali com 2,9 milhões, ou seja, ficou na oitava posição no top 10 americano. Ou seja, acabou sendo despejado e no momento ele chega a 10 milhões de dólares ao redor do mundo. Ou seja, tá quase se pagando o valor da compra, né? E aí como é uns trocados a mais para fechar... A conta do orçamento, eu acho que ele vai se pagar, ainda mais se ele entrar, né, nos streams da Disney e tudo mais. O que eu acho interessante neste caso é o seguinte, como é um filme que vem ali nesse momento de transição da Fox pra Disney, né, a Disney tem uma estratégia de negócio diferente da Fox. Aqui no Brasil, talvez, se tivesse na mão da Fox, o filme nem chegaria, acabaria sendo na locação e direto. Aqui no Brasil, a Disney meio que larga a mão e fala, vai qualquer coisa aí, vamos ver o que acontece. Porque foi o caso, né, a gente viu Novos Mutantes chegar de qualquer jeito no meio da pandemia... Tanto faz se o filme vai fazer dinheiro ou não, a gente só quer se livrar aí e cumprir o contrato, né? E aí o filme estreou nesse final de semana e foi bem, cara. Isso que é a coisa mais impressionante. Numa semana que não teve grandes estreias do circuito, né? É bom lembrar. A gente vai agora entrar nas próximas semanas numa sequência meio destruidora, né? Porque agora vamos ter 007 nessa semana. Na próxima semana é o Venom 2, Tempo de Carnificina. Na outra é o Halloween Kills e aí na outra é o Duna. Ou seja, é uma sequência de blockbusters ali pra realmente concentrar o público
dentro dos filmes. Como é que é? E a FOV, se o cinema revive, né? Como que ela, quando você dá a carga de...
Ressuscita?
Elétrica, como é que é o nome daquele aparelho lá? É isso que eles vão fazer.
Discharge, não, era o charge.
Burro, fazer. Ninguém sabe nada. Que se fosse mestre, se tivesse alguém morrendo aqui agora, teria morrido porque a gente não sabe o nome.
A gente estaria discutindo como é que fala mesmo,
isso,
né?
Isso. Pega aquele bagulho lá, aquele aparelho lá, eu não sei se a pessoa já morreu.
Corpo, porra.
Mas enfim, vamos fazer isso aí nesses próximos outubro e novembro pra ver se o cinema ressuscita, né?
É, as próximas duas semanas vão ser bem potentes, porque tanto Venom quanto 007 serão exclusivos do cinema por tempo determinado, né? O 007 tá previsto pra chegar na mídia física em dezembro, ou seja, vai ter pelo menos 2 meses aí de lambuja pra ter calma. O Venom a gente nem sabe como é que vai ser isso. Aí o Dune e o Halloween são exclusivos dos cinemas fora dos Estados Unidos, né? Ou seja, aqui vão chegar sem ter uma exibição simultânea no streaming. Mas é isso, são filmes que causam esse interesse do público de voltar aos cinemas, o que para os estúdios é muito importante neste momento, porque os caras estão se ferrando alucinadamente. Apesar que esse final de semana a gente viu o Shang-Chi se tornar o maior lançamento da pandemia, né? Cruzou a barreira dos 200 milhões, mandou um chupa para quem disse que diversidade não faz dinheiro em Hollywood, né? E tá aí, né? Fazendo grana até agora. Mas no caso do Casa Sombria, é interessante ver que nos Estados Unidos o filme passou batido. Aqui ele concentrou, né? Ele fez R$937 mil, ficou em terceiro lugar, né? E tá girando, né? Ele tá aparecendo nas principais salas do cinema do país, mas porque não teve nada ali que preencheu o vácuo, né? Eu acho que a maior estreia da semana real foi os filmes do Caso Richthofen aí, que foram pro Amazon Prime Video. Mas tem gente que tá querendo ir ao cinema, então vai no cinema, não tem nada acontecendo, pega o filme da Casa Sombria aí pra ver, né? Então, acabou sendo interessante ver. E aí eu acho um caso legal de mostrar como o comportamento público americano é muito diferente do comportamento público brasileiro. E a gente meio que acaba superestimando esses comportamentos, que eu acho que é uma coisa meio besta, porque é isso. A galera lança tanto filme de terror aqui no Brasil porque filme de terror dá dinheiro, né? Dá retorno, né? Mas tem que ser bem vendido, né? Tem que ter a atração da galera. A gente viu o Candyman aí que nem tchum, né? Ficou em quinto lugar aqui no Brasil, despencou e desapareceu logo em seguida porque ninguém confiou no filme. Então, assim...
Muito bem.
É errático o comportamento brasileiro. Muito bem. Brasileiro.
Muito,
é muito legal isso.
Muito bem. Vamos para a pauta, então, para a discussão do filme.
Discussão do filme!
E aí, Perestrasa, quem começa?
Ah, vai você, amigo. Você que é um amante do terror aí, tá tendo um intensivão de horror essas semanas, né?
Pois
talvez
é.
Eu acho que talvez seja algo que te interessa,
pois
né?
É.
Não sei.
Pois é, foi um bom gancho, foi um bom gancho. Porque eu andei falando aqui, né, no cinemático, falei, esse negócio de... Acho que gênero já não tá mais pra mim, terror então, pior ainda, não tô gostando de nada, odeio tudo, e eu gostava tanto e tal. E aí, quando eu assisto A Casa Sombria, eu me pego pensando o tipo de terror que eu gosto, né? E talvez nem dê pra chamar muito A Casa Sombria de terror, né? Talvez seja mais pra um drama, mas enfim. Ele é vendido como um terror, né? É criado como um terror. Que é essa questão desse terror atmosférico aí, sabe? Existencial, psicológico. Eu acho que eu gosto mais desse tipo de terror do que o terror que a gente andou vendo. O terror slasher, sabe? Não é pra mim, assim, já não é mais... Foi na adolescência. Então, quando você traz o terror, né, o gênero, para uma temática mais adulta, né, e crível, eu tendo a gostar mais. Isso é um pouco... faz parte das forças e até um pouco da fraqueza desse filme aqui, que eu acho que até levou muita gente a não gostar, principalmente o final. Depois a gente vai discutir isso mais em detalhes lá nos spoilers. Porque o... Casa Sombria, ele pode ser, obviamente, encarado como um filme de fantasma, né? Você vai assistir um filme de fantasma, mas pra quem quiser, ele oferece muito mais do que isso, né? Vai ter um monte de metáforas lá e simbolismo sobre luto, né? Sobre relacionamento, sobre saúde mental, né? Vai explorar esse luto e a saúde mental de alguém diante da perda, né? De um ente querido e tal. Então... O filme oferece isso para quem quiser, né? E aí eu acho que quem entrar nessa pode sair um pouco mais satisfeito do cinema do que quem tá simplesmente esperando ali uma resolução de filme de fantasma, né? E o Casa Sombria, ele para mim... eu boto bem na balança essa diferença, né? Dos filmes de terror que eu vi recentemente e agora... Porque é um filme que, pra mim, ele tenta trazer uma profundidade, né? Ele é mais profundo e empático do que o gênero geralmente é, né? Por isso que eu falo que ele parece mais um drama do que um terror. E, junto disso, você tem um filme que é muito bem executado, né? Com muita elegância. Ele usa... Tem algum pouquinho de jumpscare? Tem, né? Como a gente sempre critica aqui. Mas ele é muito bem feito. Até isso... O filme, ele tem estilo, né? Ele é estiloso até nesse ponto. Então, só por esse apuro visual e técnico aí, eu acho que é um filme que já compensa, né? Mas ele pode oferecer mais, como eu falei, para quem tá afim de assistir uma história de terror, que vai ser algo que nenhum desses terrores aí que eu assisti recentemente conseguiu ser, que é ser emocionalmente engajador, né? ter alguma conexão emocional, não tem nada, era tudo vazio.
Tem stakes, né, como diria.
É, então aqui realmente tem algo, né, eu vejo, eles estão usando o gênero pra realmente contar uma história, e não simplesmente o gênero pelo gênero. Então é pra mim que aí funciona, né, um filme que brinca muito, por exemplo, com aquela ideia de você preencher os espaços vazios, né? Então ele vai te deixando ficar preenchendo essas coisas e vai te surpreendendo ao longo do caminho. Isso também pode ser uma fraqueza do filme para muitas pessoas, né? Porque acho que em alguns momentos, e eu acho que elas têm, quem fala isso tem até um pouco de razão, se queixar que o filme, às vezes, é intelectual demais, né? Nessas metáforas que ele coloca, fica sendo um pouco vago, né? E deixa muito espaço, espaço vazio, e acaba deixando muito deles, muitos desses espaços continuam vazios depois que o filme termina, né? Então dá para entender quem sai bem satisfeito do cinema com o fim. Eu mesmo não adoro o final do filme, mas consigo justificar e compreender por que ele é assim, acaba até fazendo sentido com todo o resto, mas consigo enxergar bem essa frustração, né, no filme terminar da forma que ele termina. Pra não me alongar, né, eu vou deixar pra gente discutir mais nos spoilers. Cara, não tem como não falar dela, né?
Não tem.
Da Rebecca Hall, que ela leva tudo nas costas, né? Ela tem... sem ela, o filme seria completamente outro, né? Então, acho que ela dá uma dimensão pro filme que eu não consigo enxergar qualquer outra atriz, inclusive a ponto dela não precisar de ninguém com ela, né? A maior parte do filme, inclusive, ela tá sozinha, né? Ela não tem uma coadjuvante, um outro protagonista com ela, né?
O filme funciona melhor quando ela é sozinha do que quando ela tá com os outros, né? Porque quando tá com os outros, vai entrando numa trama muito ruim, né?
Vamos
ser sinceros, assim.
Mas isso, eu gosto, mas entendo que o filme funciona... com base na atuação dela, na atuação corporal dela, e ela consegue realmente... O filme já tem esse estilo, que eu acho que já está acima do padrão do gênero, mas ela consegue elevar isso ainda mais, sabe? Trabalhar... Acho que essa ambiguidade que o filme promete aí, né? Desde o início, eu acho que ela caiu como uma luva aí pro projeto. Fala aí, Pedro, e você?
É isso, né? Eu acho que é muito interessante ver como a Rebecca Hall, que é uma atriz que... Ela sabe muito bem trabalhar esses papéis de trauma, de certa forma, né? Eu acho que... Não sou o maior seguidor da Rebecca Hall, mas sempre que eu vejo ela, tem essa força de dar uma profundidade emocional para personagens que você nem, a princípio, nem tem muito relação, né? Eu acho que nesse caso faz todo sentido, porque entra um pouco no que eu acho, assim, que é... eu acho que esse filme é muito mais um mystery box da coisa do que exatamente um filme de terror, né? Eu acho que ele te encanta muito mais por... Tá, mas exatamente é o que essa história do que exatamente... Tá, mas o que tá por trás de tudo isso, né? Talvez não faça muito sentido falando, né? Mas na prática é um pouco essa relação de, cara... tá, mas como é que essa parte encaixa nessa e como, o que diabos está acontecendo de fato e não exatamente o que isso tudo significa, né? Então, é um filme de pequenos prazeres pra mim, mas eu acho que o filme é um pouco cômico, assim, quando ele escapa do eixo da Rebecca Hall sozinha naquela casa, né? E você, ela enfrentando, ela vendo aqueles vultos, né? E ela perseguindo sozinha aquela casa, lidando com a morte do marido, né? Que tem todos os desenrolares. Do que exatamente a trama que eles tentam forçar pra compor a história ali quando não tá ela sozinha, né? Então, eu acho que tem umas cenas muito engraçadas no meio do filme ali, né? Tem uma reunião no bar ali que eu dei uma risada que eu falei, meu Deus do céu, qual o sentido disso aqui, tá ligado?
Não, que gente sem noção, né? Não tem um puto de um amigo pra falar coisa certa só dando fora, né? Então...
Não, é uma sequência, assim, que você isso. Fala, cara...
Não tem ninguém com a menor sensibilidade nessa mesa, né? Enfim...
Não, e se fosse, pelo menos, tivesse uma progressão, se falasse, ah, tá bom, errou, porque... Não, mas os caras começam a fazer as perguntas completamente erradas pra quem perdeu o marido naquelas condições, assim...
Não, eu acho que isso é spoiler, eu falo depois, mas eu... Eu entendo, mas eu gosto da cena.
Eu não acho ruim, assim, eu acho que entra um pouco naquilo que a gente discutiu com o Maligno, né? É legal que esse filme, ele é comprometido com a própria proposta, então, assim, não é uma proposta que vai agradar todo mundo, mas é uma proposta que eu consigo respeitar na maior parte do tempo ali, sabe? E eu acho legal porque é um filme que tem prazeres no suspense que ele cria ali e no horror que ele cria pontualmente, assim, as cenas... O clímax é interessante, eu acho, mesmo que é, de novo, a trama maior, ela deixa uns buracos engraçados, assim, porque realmente você, a história se transmuta completamente ao longo do tempo, né? É um filme de fantasma, mas tem uma questão de perseguição, e aí é uma coisa meio demoníaca, né?
Isso,
ele pincela pra todo lado ali, é meio que... Não, chega a ser uma metralhadora, porque eu acho que a gente viu Maligno recentemente e ali é uma metralhadora de fato, né? Eu acho que é muito forte essa palavra aqui. Mas é um filme que realmente ele brinca pra todo lado ali pra fazer você ficar preso. Só que eu acho que falta coesão pra realmente eu ficar... Porra, legal isso aqui, realmente fez muito sentido isso no fim. Mas tudo bem, eu acho que encarando com a Mystery Box e não como filme de terror, ele é um filme que tem suas atrações. E eu acho que, claro, a Rebecca Hall no meio ali, ela deixa, dá uma liga que o filme... Se não tivesse ela, você sente que ela não teria, sabe?
Total.
Isso eu acho bacana no filme.
Totalmente. Muito bem.
É mais ou menos isso. A partir daí eu acho que é spoiler, né, Merigo? Então a gente precisa ir pros spoilers pra começar. No
vamos
mais, vá ver o filme. Eu acho que é divertido, sim. Bora.
Spoilers! Spoilers! Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all!
Silent Breed is people! Eu quero começar pelo lance da... O quão absurdo é a trama de repente virar a Rebecca Hall dirigindo pela cidade procurando a amante que o marido tinha porque ela abriu o celular e aí viu a foto de uma menina e percebeu que a camisa dela não era a camisa dela e aí ela achou a bibliotecária que é a Stacey Martin, né, que fez a... Ninfomaníaca do Von Trier. E assim, virou a parada meio, cara, o que você tá querendo levar isso, tá ligado? Fica uma coisa meio perdida. Essa. É por isso que eu falo, a história é meio sem noção, mas eu acho que é legal quando ela fica sozinha na casa e aí tem aqueles momentos de terror, tipo, toca o rádio e caramba, ligou ali embaixo. E não, de repente tem uma outra casa do outro lado do rio, sabe?
É que não é, não é... Acho que não se trata disso, né? A gente... Eu acho que esse... Isso que você tá falando me... É, com todo o respeito, Pedro Estraza, mas me parece uma análise um pouco superficial, sabe? Do que o filme tá querendo propor, que vai além dele usar o susto, dele usar o terror, dele brincar com essa questão das perspectivas, né? Da casa, né? Porque a Night House, né? Que no filme, no, na tradução... Em português, talvez se perca.
A Casa Sombria é muito ruim, né, cara? É um título bem genérico, né?
É
foda.
Que Night House é literal ali, né? Que realmente é a casa da noite lá em que o marido dela, né? Que ela perdeu o Owen, iria lá matar aquelas mulheres porque seria uma maneira dele salvá-la, né? Porque eu acho que o filme... Tem uma frase que o diretor falou, tava vendo uma entrevista, ele falou, foi na estreia do... bem na época de Sundance, que ele pergunta, né, o que te assusta mais, né? A ideia de que fantasmas existem ou a confirmação de que não existem, né? Então, acho que isso diz muito sobre o que o filme quer trazer, né? Que é esse embate dela com essa questão do luto. E o filme fica brincando com essa história o tempo todo, né? Porque você é levado a crer que existe algo de sobrenatural ali, mas não existe, né? Na verdade, a gente tá vivenciando a depressão, né? A depressão e o trauma da Beth, né? Que é a personagem da Rebecca Hall. Quando ela fala, quando ela tá se degladiando aí com esse nada, né? Que é isso que ela viu quando ela conta que ela ficou 4 minutos, né? Tecnicamente morta durante a adolescência, né? E aí o filme
o
vai
brincar que fala assim, isso. Grosso.
Então eu acho que o que torna o filme faz jus a esse gênero de terror psicológico é isso, né? Que na verdade tá ali tudo na cabeça dela, né? Acho que pessoas que lidaram com depressão ou lidam com depressão provavelmente vão conseguir enxergar ali algumas camadas que outras pessoas até não conseguem não entender, né? Que no fim das contas, o filme acaba trabalhando essas várias metáforas, né? Sobre desesperança, né? Sobre a perda de alguém, sobre você não ver sentido na vida, né? Em continuar vivendo, né? Pessoas que passaram por um trauma como ela passou. Então, não tem espírito, né? Não tem nada de sobrenatural no fim das contas, né?
Não, tem, né? Assim, eu acho que é parte do negócio do gênero do horror, inclusive, o filme, por essa adesão, né? De que o terror existe pra exacerbar certos traços de nossa vivência, que pode ser social, pode ser individual, né? Nesse caso é individual, é a questão da depressão, o trauma da morte, né? Enfim. É, mas assim, existe, né? O filme, tanto que ele cria essa noção de um demônio que possui o cara, e o cara matava as meninas pra não matar,
então,
pra não
ele
matar
cria,
ela,
mas né? Nada disso é realmente... Essas regras que o filme estabelece, né? Elas não são... Não dá pra gente
não,
levar...
Não, faz nenhum sentido.
É, não dá... Exato, por isso, não dá pra gente levar elas pelo que eles estão mostrando ali, porque eu não vi nisso um filme de fantasma. Eu não acho que existe um fantasma ali. Ela, na verdade, tava... Essa luta dela não era com o fantasma, era com ela mesma, né? Com a imagem do marido que ela tinha na cabeça dela.
É, eu acho que falta... É aí que tá, eu acho que ele tem, mas não tenta ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que o filme, ele gosta de brincar com essa dualidade, porque aí aceita isso. Que os dois públicos que ele pode ter abracem o filme, né? Eu acho que falta um pouco essa não... Talvez algo que une as duas partes isso, ali, faça você realmente brincar. Porque no fim, cara... O filme vai virando uma loucura tão grande que começa a perder um pouco o nexo. De repente, não, isso. Porque tinha esse bicho que dominava o cara e o cara matava as minas do outro lado do rio. E aí essa casa tinha um negócio, né? Então, o filme ele, eu acho que ele fica mambembe por isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, faz parte da premissa da Mystery Box da coisa, né? Por isso que eu falo que é o... Eu chamo de Mystery Box porque, né, eu acho que é o tem que ser educado em Brighton, aparentemente, aqui nesse programa, pra falar em termos, né? Mas esse filme de suspense em torno da trama, cheia de uma espécie de quebra-cabeça gigantesco, né? Em que você vai se guiando por aquilo e tentando entender o que tá acontecendo. O filme, ele se diverte, porque ele leva isso pra dentro do horror, né? Então, é muito legal quando você chega no clímax ali, né? E aí você... Ah, então agora ela vai ter a... Ela perde o sentido, né? Então ela começa a ser dominada pelo bicho, de certa forma, né? E ela começa a ver o marido matando as garotas, né? E aí você encaixa a história da Stacy Marsh e fala, eu saí com ele, eu dei um beijo, mas aí ele se arrependeu, né, abraçou ela por um tempo, deixou ela ir, né. E aí é legal como o filme se compõe, né, de repente toda aquela questão da geometria do negócio, né, vai se estendendo a cena, né? De repente muda o cômodo, né, e tem aquele efeito visual interessante que te deixa meio atordoado na cena, né, porque aquilo de repente... É, aquele espaço distende ou se encolhe e ela de repente tá em um espaço muito diferente que ela tava, né? E claro, culminando naquela cena que eu acho muito boa dela tendo contato com o espírito, né? Espírito.
Homem invisível.
Que ela abraça. É, então. É engraçado, não dá pra não comparar como invisível, né? De novo, os homens invisíveis da nossa vida, aparentemente, aí. Mas é muito legal, né? O momento que ela tem aquilo e ele fala, não sou o Owen. Aí você fica, fudeu. Agora.
Ele fala que não é. Por isso que, de novo, minha visão do filme é que não é fantasma, não é demônio, não é nada disso, né? Ela...
Você é materialista, Carlos Merigo, você não acredita nos espíritos.
Eu acho que, assim, eu gostaria de ver o filme dessa forma. Eu concordo bem quando você fala que isso tá ali, mas o filme não cola as duas coisas no final, por isso que eu acho que o filme é frustrante, né? Mas pra mim, eu vejo que o filme tá claramente querendo trabalhar mesmo nessa... zona cinzenta aí, né? Porque Sim. Eu acho que ele vai mostrar ali que, por exemplo, esses fantasmas interiores, né? Que ela tem que conviver ali, né? Não dá pra você explicar de maneira fácil e ela vai ter que continuar convivendo, né? Com ele de alguma forma, né?
Ela tá ferrada, vai. Se você for pro lado espiritual da coisa, ela não tem salvação.
Não, ela não
filme,
tem, tipo, assim, exatamente. Porque quando, naquele final, dá pra você ver a sombra do Notting lá, do nada, tá na água, né? Tipo...
muito legal, né? E o filme nem, tipo, força isso, né?
Isso,
engraçado que ele não dá muito tempo pra você olhar direito. Você fala, nossa, tinha alguma coisa ali, né? Mas aí você vê que tem um...
Mostrando que ela não vai se livrar daquilo, né? Que aquilo vai continuar perseguindo ela. Só que ela tá ali aprendendo a lidar de alguma maneira com aquilo, né? Quando ela fala, quando a amiga chama ela, abraça ela, fala, eu tô aqui, vou te ajudar, você não tá sozinha e tal. E ela já tá mais tranquila, né? E a última frase... A amiga pergunta, o que você tá vendo ali? Não tem nada ali. E ela fala, eu sei, né? Porque é isso, ela entendeu que é algo... Esse trauma dela, ela não vai conseguir se livrar disso. Vai ser algo que vai perseguir ela para sempre. Mas ela tá ali naquele momento, aprendendo de alguma maneira a lidar com aquele entre aspas, fantasma, sabe? Então, acho que o filme trabalha muito nesse lado, né, metafórico. E eu entendo que ele não agrada. É foda, né? Porque você falou, tem esses dois lados, né? Tentando agradar públicos diferentes, mas falta realmente um final, né? Um fechamento.
Um conduíte, né,
isso,
cara?
Exato, que consiga... Dois, né? Exato. Falta... Eu sinto que realmente falta e fica tudo muito em aberto, né? Quando eu falei dos espaços vazios, é isso. Você preenche vários deles, e aí quando chega nesse final, ele deixa um monte pra trás que fica sem resposta, né? Você precisa trabalhar o filme, o seu sentimento em relação ao filme, cada um vai entender de alguma maneira, né? Eu tentando fazer sentido do que eu assisti, do que era aquele final, é o que eu consigo enxergar. Mas como eu falei, também pode ser visto simplesmente como um filme de possessão demoníaca, sei lá, e boa, entendeu? Você vai se divertir com o medo da coisa.
Eu acho que seria muito mais legal se o filme fosse menos sobre os dramas ocasionais de luto ali que surgem, porque é isso, toda a relação da Rebecca Hall quando ela não tá sozinha é um pouco meio mambembe, assim, tipo aquela cena constrangedora da mãe indo falar com ela pra ter uma nota melhor pro filho, que já é
muito... acho mó legal isso, cara, porque é pra... Assim, eles estão ali mostrando a personagem dela, você quer que ele fique direto no terror, correria, escuridão, porta batendo e sombra na parede? Não, né?
É que não sabe trabalhar, tá ligado?
Nossa, achei maravilhosa.
Acho que até funciona quando tá com a melhor amiga e tem um pouco dessa relação, mas aí... É isso, a cena do bar eu acho um pouco meio patética. Eu acho que a cena de confrontação dela com a amante do marido, eu acho uma coisa... assim, eu ficava olhando e falando, caramba, ela realmente... Ela saiu do caminho dela, ela foi perseguir a outra garota porque ela foi amante do marido e o marido...
Ué, mas cara, você acha que isso é inacreditável? Sabe? Ela perdeu o marido, né? Tá de luto. O cara, se, de maneira trágica, se matou. E o cara deixou um bilhete que não quer dizer nada. Ela não tá entendendo nada que aconteceu. Você acha que ela vai ficar de boa? Ela não vai atrás? Ela começou a achar coisas...
É o confronto.
É completamente natural que ela fizesse uma coisa dessa, que ela fosse fuçar nas coisas dele pra ter uma resposta. E aí você acha uma foto de uma pessoa que se parece com você e não é você, que você vai fazer o quê? Ah, tudo bem, tá de boa, é super normal. Não, ela foi lá confrontar.
É executado naquela forma de chegar naquele propósito, sabe? Então você percebe depois que é tudo meio o arranjo pra você chegar no final super dúbio e tudo mais, entendeu? Então, assim, não se extrai muito o suco daqueles momentos, assim. Eu acho que talvez ali mais um pouco daquela investigação, mais um pouco... Talvez um pouco mais da relação dela com o marido, talvez. E aí, talvez, vai direto pro drama de luto de qualquer jeito, né? Tipo, vai, afunda mesmo no drama de luto, mostra um pouco mais dela com o cara. E aí, talvez, dilui um pouco a assombração.
Não, pelo contrário.
Enfim, é um filme que faz escolhas. E eu acho isso interessante o tempo todo, pelo menos. E é legal, o mistério é legal, de certa forma, né? Porque é isso, o cara construiu uma casa, que é um espelho da outra casa, para enganar o ser demoníaco ali, para ele conseguir matar as mulheres. E aí ele vai estudar os livros de obscurantismo.
Mas,
enfim,
de novo,
é toda aquela...
Isso é só a superfície da coisa.
Não, a gente não tá aqui pra fazer final explicado, né, Casimiro? Acho importante a gente fazer
esse
disclaimer, né?
Lógico, não vamos fazer final explicado, mas o que cada um entendeu... dessa história, né? Se eu olhar o filme de verdade aqui, se eu olhar o filme aqui apenas como a história do fantasma, do cara que construiu uma casa pra prender o fantasma, aí a minha cotação do filme vai lá pra baixo. Vou achar só que realmente tem uma boa atuação da Rebecca Hall e um estilo visual, porque de resto não vale nada.
Ele não se basta em explicar tudo, sabe? Eu acho que isso pelo menos é uma força do filme também, assim.
Isso,
eu acho que ele tá afim de criar o clima, eu gosto das cenas com os fantasmas, de criar os vultos ali na casa, eu acho muito legal, sabe? Então, me lembra muito, sabe, o Candyman original aí. Eu vi esse final de semana o Candyman o novo e o Candyman lá de 92, né? E o Candyman, assim, ele poderia ser só um filme de slasher, sabe? Eu acho que isso é uma parte... O que faz o Candyman ser tão legal é que, assim, você sente que tem, tipo, mil camadas ali que você pode não reprovar, e tem mil camadas que você pode gostar, assim. Eu gosto muito mais do Candyman do que esse filme, por exemplo. Mas eu acho que esse filme tem essa força, sabe?
Não, me lembrou muito. Isso, eu acho que, pra mim, eu lembrei muito do... Aqui no Brasil chamou Sombras da Vida, né? Ou a Ghost Story. É a mesma coisa, cara. Se você vai assistir o filme com essa... só ali na superfície, né? Do cara que botou o pano com um buraco no olho. Né, o lençol com um buraco no olho em cima da cabeça. E é um fantasma que vai assombrar a esposa dele. E você vai ver um filme, né? Se você tentar ali encontrar as outras metáforas e simbologias ali, eu não quero ser o babaca, né, que fica aqui, ah, não, você não tá
final
vendo
explicado
o subtexto do filme, todos os seus símbolos, você não entendeu. Mas é que assim, esse é o tipo de filme que pra mim tá claro que tem outra coisa, né? Ele não é só aquilo, né?
E aí... tem um mood, né? Ele
exato, tem um mood, boa.
O comportamento, ele tem um clima ali, uma coisa que eu acho que engata mesmo. Mas é engraçado, você citou o Ghost Story, né?
Que eu adoro,
que eu gosto.
Gosto muito.
Eu gosto de Ghost Story também, cara. Mas é engraçado, eu acho que... se, vamos lá, fazendo aquela brincadeira clássica de inverter os diretores, assim. Eu acho que se na mão do David Lowery, esse filme morreria tranquilamente. Porque é isso, é um circuito fechado, o Ghost Story, assim. É tipo... tá tudo claro ali, né, no fim, assim. As histórias são diferentes, não é nem terror, eu acho, Ghost Story, é mais um drama mesmo.
Isso, isso.
Mas ele é um circuito fechado, ele tem uma mira muito óbvia ali do tipo de coisa que ele quer fazer, ele se prende aquilo até o fim. Esse A Casa Sombria, por mais que eu gosto um pouco menos, mas eu acho interessante ainda, porque ele se permite ser expansivo ali constantemente, brincar na sugestão constantemente, e é isso. É o quebra-cabeça que vale a pena ali no fim. E não é porque o cara é obcecado em fechar todas as pontas e pintar o cenário completo. Eu acho que ele deixa peças faltando mesmo pra você ficar se divertindo ali no meio do caminho, assim. Então, a única coisa que me incomoda realmente é que o drama não é a altura do material, sabe? Eu acho que é uma coisa meio que ele não conseguiu se resolver muito bem nesses momentos. Mas fora isso, é um filme de atrações, entendeu? Eu acho que ele se diverte um pouco constantemente. Você vai sendo puxado pra algumas coisas e outras não, talvez, ali. Então, é uma experiência curiosa, eu acho, assim. É particularmente divertido de assistir esse filme.
Muito bem.
É isso.
Então é isso. Vamos dar notinhas?
Notinhas!
Vou dar 3,5 pra Estraza.
3,5? Vou dar 2,5 também. Eu acho que é...
não, 3,5. É 3,5.
Eu vou dar 2,5. Então,
2,5? Não sei o que você acha.
Repetindo o Coda aqui de novo. Mas eu acho que é mais ou menos esse esquema, assim. Por mais que não é minha praia, sabe? Tem pontos de interesse esse filme pra mim, sabe? Eu acho que é... me manteve curioso do começo ao fim o filme. E eu acho isso legal, assim. Não é um filme que, sabe? Eu acho que é muito fácil a galera definir esse filme como pós-terror, mas, assim, a primeira cena do filme é de terror, né? Tem um bicho que aparece atrás dela lá de primeira,
não
sabe?
É pós-terror,
então é legal,
não.
Cara. Graças a Deus, assim. Se fosse um drama direto com algumas pitadas de horror, isso aí seria um desastre, com certeza, assim. Mas
muito
ele faz
bem.
Muito bem essa execução.
Então é isso. Isso. Então você vai decidir a média... né? Aqui no...
é 3 estrelas.
Ah, é verdade, verdade. É verdade. 2,5, 3,5. Você, como sempre...
é matemática aqui, ó.
Jogando lá pra baixo. Então é isso. Gente, muito obrigado, viu? Você que ouviu até aqui, manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br e siga o Cinemático nas redes sociais @cinematicopod. Tá bom, Pedro?
Uhul!
Obrigado,
é
viu?
Isso, até semana que vem, Carlos Merigo.
Até semana que vem. Beijo.
Tchau.
Tchau.